Vamos então para a informação. Vítor, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aprovou orçamento e plano para 2016. Escola Nuno Álvares Pereira realizou a iniciativa Ponte para a Inclusão. Golden Paz vai promover eleições para os corpos diretivos a uma única lista. Atual presidente Bruno Graça não se candidata à direção da sociedade. Fechamos com a nota do dia hoje com João Nogueira.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro do entroncamento. Jorge Faria, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, vento fraco, soprando temporariamente moderado no Algarve e Terras Altas e pequena descida da temperatura máxima no litoral a norte do Cabo Raso. Assim estão previstos 15 graus para a Guarda, 18 para Castelo Branco e Lisboa, 19 para o Porto e Coimbra, 20 para Santarém, Évora e Faro e 21 para Leiria e Tomar.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. A Assembleia Geral da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aprovou esta quinta-feira, em reunião realizada na sua sede em Tomar, o orçamento e plano para 2016. Maria do Céu Albuquerque, presidente da comunidade, começaria na ocasião por referir que este orçamento está logo à partida afetado por algumas condicionantes que classificou de sérias. Em concreto, referiu o atraso no arranque do novo quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020.
Como sabem, a comunidade intermunicipal vive daquilo que são as cotas dos seus associados e dos projetos que desenvolve. A afirmação territorial do Médio Tejo, a promoção do empreendedorismo, a educação de excelência, o Médio Tejo inclusivo, a melhoria da mobilidade, a regeneração e a reabilitação urbana, depois a parte mais técnica de apoio à contratualização e à operacionalização do quadro comunitário de Portugal 2020, a estratégia 2020, aquilo que temos vindo a construir com todos os parceiros do nosso território, a modernização administrativa, ou dar sequência àquilo que temos vindo a fazer nos últimos anos, o desenvolvimento do sistema de gestão territorial, o sistema de formação e, mais uma vez, o sistema integrado de segurança e saúde no trabalho. Como sabem, a comunidade intermunicipal vive daquilo que são as cotas dos seus associados e dos projetos que desenvolve. E os projetos são desenvolvidos tendo por base aquilo que são as candidaturas apresentadas no âmbito dos vários quadros comunitários. E, portanto, não havendo a esta altura ainda iniciativas de apresentação de candidaturas no âmbito do Portugal 2020, a não ser aquilo que já fizemos de intenção de, digamos assim, daquilo que é a estrutura macro que vai permitir criar depois cada um dos detalhes dos vários projetos, estando neste momento o quadro comunitário CREN já em encerramento, e, portanto, deixa-nos aqui um problema sério em mãos. Dir-me-ão, senhores deputados, então, mas porquê que o orçamento que estão a apresentar tem um valor até mais alto que é normal? Bom, isto porque nós, a esta altura, estamos em dezembro, achávamos que já teríamos a oportunidade de estar a apresentar candidaturas, que já teriam saído avisos de candidatura, o que não aconteceu, efetivamente, e porque quisemos criar condições para não só deixar janelas de oportunidade para candidaturas que venham a acontecer, como também quisemos deixar janelas de oportunidade para que a própria comunidade intermunicipal possa vir a fazer alguns trabalhos específicos, aproveitar algumas oportunidades que hoje os municípios, por um conjunto de contingências diversas, não têm a possibilidade de fazer.
Quanto ao montante concreto, o orçamento ascende a mais de 5 milhões e 600 mil euros, que a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo caracterizou depois da seguinte forma, tanto em termos da receita como da despesa.
O orçamento que propomos hoje à aprovação ascende a 5.667.883 euros, verificando-se um aumento de 1.133.344 euros, pelas razões que já mencionei, e que está dividido desta maneira em termos de receita corrente e capital: 3.300.000 para receita corrente, 2.300.000 para capital, e depois do mesmo montante, 3.200.000 para corrente, despesa, e o restante para capital. Do ponto de vista da composição de despesa, despesa com pessoal representa 13%, aquisição de bens e serviços 43% e bens de capital também 43%.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Sociedade Filarmónica Golden Pais vai realizar já no próximo dia 18 de dezembro uma Assembleia Geral Eleitoral que vai decorrer na sua sede, na Rua Manuel de Matos. Na ocasião será votada uma única lista, candidata à lista A, que se apresenta a sufrágio aos corpos sociais da coletividade para o quadriênio 2016-2019, sendo o facto mais saliente a saída do atual presidente Bruno Graça da direção da sociedade, cargo que ocupa há largos anos e que deverá ser assumido por Alexandre Cardoso Antunes. A abertura da urna eleitoral ocorre às 18 horas, então, do próximo dia 18, e a realização do escrutínio da votação e apresentação dos resultados eleitorais realiza-se a partir das 21 horas. A única lista a sufrágio é constituída então pelos seguintes nomes: na direção, presidente Alexandre Cardoso Antunes, vice-presidente para a área financeira José Fortunato Rosa, vice-presidente área administrativa Elizabeth Eureima Marquês Torres, vogais Jorge Ferreira Amarante, Aida Lopes Freitas, Hugo Pereira Pires, Mafalda Maria Costa Felipe, Isabel Graça Pereira, João Chora Mendes Almeida e Anabela Simões Gonçalves Caldeira. Assembleia Geral, presidente Bruno Domingos Graça, Bruno Graça, vice-presidente Jaime Neves Antunes e secretário Maria Emília Nunes Caetano. Para o Conselho Fiscal, presidente Carlos Alberto Joaquim, secretário Hugo Filipe Paulo Lucas e vogal João Gonçalves Pereira. Como é patente, Bruno Graça passa então de direção da coletividade para a Assembleia Geral da Sociedade Filarmónica Golden Pais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Escola Nuno Alves Pereira promoveu ontem à tarde a iniciativa Ponte para a Inclusão. Tratou-se de uma ação que visou assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se comemorou precisamente nesta quinta-feira. Instituído pelas Nações Unidas em 1982, a data visa sobretudo chamar a atenção para esta realidade e para a necessidade de serem promovidas ações que promovam a inclusão das pessoas com deficiência. Mais de 1 milhão de alunos participaram nesta iniciativa, que resultou na colocação, ao longo da Ponte Velha, de balões com frases alusivas à data. No final, a diretora do agrupamento, Nuno Santa Maria, Celeste Sousa, fez para a Hertz um balanço da iniciativa.
Eu penso que aquilo que nós pretendíamos com esta atividade, que era a divulgação da problemática e dos assuntos relacionados com a pessoa deficiente, eu acho que conseguimos. O Departamento da Educação Especial, do Agrupamento de Escolas, saímos da Santa Maria, mas envolve todas as escolas do agrupamento. Penso que está de parabéns, porque conseguiu o objetivo que pretendia, não só na escola, como na comunidade envolvente. Eu penso que está à vista resultados. Nós não podemos parar e, claro, se calhar com outras ideias ou não, mas sim, é para repetir, e tudo o que tiver nas nossas mãos para mobilizar a nossa comunidade, a escola, acha que tem esse dever e essa missão. E estas coisas têm que ser prática e têm que ser, de facto, uma realidade todos os dias. E nós todos os dias nos deparamos com esta problemática e cada vez mais temos que alertar pais e comunidade para a pessoa do deficiente de várias natureza, física ou psicológica ou cognitiva, e todos temos que dar as mãos no sentido de fazer um esforço para aceitar, para colaborar, para ajudar, porque hoje somos nós, é alguém que precisa, mas amanhã podemos ser nós. E de facto, cada vez mais eu sinto que temos que alertar os pais, todos os pais, mesmo dos alunos sem esses problemas, que isto é um problema nosso, de todos nós, e que não podemos nos pôr de fora nem utilizar atitudes discriminatórias, porque as pessoas têm aqueles problemas. Não, temos que os compreender, temos que os ajudar, todos a arregaçar as mãos, no sentido que é uma missão e uma responsabilidade de todos nós.
Também a Junta Urbana de Tomar se associou a esta iniciativa da Escola Nuno Alves Pereira e do agrupamento. Augusto Barros, o Presidente da Junta, elogiou esta ação e referiu na área de intervenção da freguesia que vão ser continuadas a ser eliminadas as barreiras arquitetónicas que criam problemas às pessoas com deficiência.
Foi bem lembrado, com estas crianças todas que desfilaram aqui na ponte e que de facto deram um simbolismo do dia que foi perpetuar, e eu acho que estes dias, estas iniciativas devem ser repetidas mais vezes para que de facto incute nas pessoas que os problemas do dia-a-dia estão metidos no meio da sociedade. E a sociedade tem que olhar para eles, não pode assobiar para o lado e pensando que não há, porque há estes problemas no dia-a-dia. E nós, no fim de tudo, temos que pensar que estas coisas, ao acontecer, temos que lhe dar apoio. E eu digo, estas iniciativas é de elogiar, de apoiar e de continuar. E estou convencido, com esta força que tem a doutora Sá Sousa e o agrupamento em si, porque está de parabéns o agrupamento todo ele, eu digo, bem-aja pela iniciativa e continue. Nós iremos continuar sempre a pugnar que, de facto, as barreiras, as bases, os obstáculos que lhes vão deparando, que nós temos que ver que ainda hoje o deficiente tem grandes problemas na sua mobilidade de acesso a diversos edifícios. Edifícios públicos que ainda hoje continuam por ter barreiras que, de facto, não deviam existir. E, portanto, nós, o dever da Junta, o dever da autarquia, é pugnar que esses obstáculos comecem a pouco a serem ultrapassados e pouco a serem limados. E isso é o nosso objetivo.
Anabela Martins, do Projeto de Educação Especial, desenvolvido no âmbito deste agrupamento, o Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, explicou para a reportagem da ERTS as razões que levaram então à realização da iniciativa.
Nós preparamos esta atividade e escolhemos esta ponte para fazer a ponte para a inclusão. Portanto, pretendemos fazer uma ponte, é uma metáfora, pretendemos fazer a ponte para a inclusão e que represente todo o nosso trabalho no dia-a-dia do agrupamento, todos os docentes da educação especial, de toda a comunidade, para fazermos a ponte para a inclusão de todos na sociedade. Há imensas mensagens escritas nos balões que merecem ser lidas. A maioria dos balões passou pelas nossas mãos, tivemos a oportunidade de ver que há mensagens magníficas, vão ficar aqui, e a comunidade tomarense poderá lê-las, e acho que está lindíssima a ponte, e as mensagens são mais importantes, e claro que todo o simbolismo que envolve a atividade. Temos muitos casos, temos poucos recursos. A doutora Celeste faz o que pode para nos proporcionar tudo aquilo que nós pedimos e solicitamos. Há coisas que não é possível, recursos humanos principalmente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda na sequência deste Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o CIR vai realizar neste sábado um espetáculo no Cine Teatro de Tomar, com o objetivo precisamente de marcar a efeméride. José Lagarto, da direção da instituição, lembra que esta realização visa igualmente angariar fundos para o CIR.
Nós, como não poderíamos ficar indiferente ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, resolvemos também este ano, exemplo dos anos anteriores, organizar algo que lembre e que mostre à comunidade o que é, neste caso, a deficiência no geral na instituição CIR. Nesse sentido, resolvemos organizar um espetáculo taxistas, no sábado, dia 5, portanto, amanhã, pelas 21 horas, onde vai estar o Coro Canto Firme, vai estar o Drama e Beiço, o RC Acústico. Infelizmente, a banda de Paial não vai poder estar presente, mas vamos ter outras surpresas que vão ser, vamos trazer ao palco do Cine Teatro amanhã, a partir das 21 horas. No fundo, tem dois objetivos, no fundo, porque pensamos um valor simbólico para essa iniciativa de 3 euros, e pensamos que, neste caso concreto, dado que estava programada a segunda gala do Cire, como foi há ano passado e há 2 anos, mas dado que também organizamos há muito pouco tempo a Gala Equestre, quisemos agora realizar esta atividade com um valor mais simbólico, que logicamente acaba também por ser um ato solidário da comunidade tomarense e não só, que vai estar presente nesta iniciativa. Nós vamos ter este ano a presença do nosso amigo Mário Santos, que irá fazer a apresentação deste espetáculo, onde ele irá ler a mensagem do Secretário de Estado da ONU que enviou para o INR e que está a ser divulgada a nível nacional, portanto em todas as atividades que se organizam nesta semana do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que começou ontem, dia 3, e vai-se prolongar, portanto, até ao fim de semana. E vamos ter, de facto, a presença de alguns dos nossos utentes em palco, como uma forma simbólica, mostrando às pessoas quem somos e o que estamos ali a fazer e quais são os nossos objetivos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A confraria enófila Nossa Senhora do Tejo, que existe com o propósito de estudar, promover e valorizar os vinhos e produtos vínicos do Tejo, vai levar a cabo o seu capítulo de outono deste ano, amanhã sábado, no Convento de Cristo, em Tomar. A confraria realiza, assim, o 33º capítulo geral, com a eternização de novos confrades. Recordar que a confraria enófila Nossa Senhora do Tejo surgiu já nos finais do século passado, através de um grupo de personalidades ligadas à produção de vinhos na região do Tejo, numa ocasião em que já estava em avançada discussão a criação da denominação de origem controlada. À semelhança de outras confrarias no país, a de Nossa Senhora do Tejo veio reforçar a importância da valorização do vinho, sempre associada a todos os aspectos culturais da região. O programa de sábado começa com uma visita à Charol do Convento de Cristo, depois o capítulo da confraria enófila de Nossa Senhora do Tejo, seguido das eternizações. De seguida haverá também um momento cultural, intitulado Dos Templários à Ordem de Cristo, que terá como apresentação do general Vizela Cardoso. O dia termina com a realização de um jantar no refeitório dos frades do convento, animado pelas exarartes, sob a condução do maestro Brian McKay.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já no próximo dia 8 deste mês de dezembro que a Santa Casa da Misericórdia de Tomar, fundada em 1510, assinala 505 anos de existência. Para comemorar a data, está em preparação um programa comemorativo que vai ser dividido em dois dias, no dia 8 e no dia 12 de dezembro. Para o dia do aniversário está prevista a realização de um dia aberto da Misericórdia, a promover entre as 10 da manhã e as 16 horas. No dia 12 será realizado o grosso do programa comemorativo, dia em que as cerimónias vão ser presididas pelo Bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino. Assim, logo pelas 10h30 haverá missa na Igreja de Nossa Senhora da Graça, às 11h30 a sessão solene no Salão da Santa Casa, com a abertura por parte do Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, depois a projeção de um filme sobre a instituição, lançamento da medalha comemorativa e do CD, também comemorativo da efeméride, e música do órgão restaurado da Igreja de Nossa Senhora da Graça. Nestas comemorações da Misericórdia de Tomar será também apresentado o livro dos 500 anos da instituição, da autoria de João Cosme Graça, aliás, de João Cosme e de Graça Arrimar Brás e Teresa Desterro. Dom Manuel Pelino, Bispo de Santarém, fará o encerramento da sessão. Amanhã termina com um almoço no Convento de Cristo e homenagem aos cobradores da Misericórdia com mais de 25 anos de serviço. Fechamos, como sempre, com a habitual nota do dia, hoje com João Nogueira.
alguma esperança precisa-se. Ao fim de quase 2 meses pós eleições, este país tem de novo governo em plenitude de funções. Independentemente de apreciações ainda extemporâneas, convém concluir que é tempo demais para aqui chegarmos. Na verdade, também convém referir que há que reformar com urgência possível as nossas leis eleitorais, pois os tempos que correm não se compadecem com estas demoras. Quanto ao resto, o melhor é aguardarmos, pois trata-se de situação inédita historicamente na nossa democracia e, por isso, o tradicional período de graça aí está. Igualmente, é bom relembrar que internacionalmente vivemos tempos, por um lado, bem conturbados, por outro lado, desafiadores. O facto é que, apesar de fortemente atacadas, as democracias têm resistido e mesmo a velha Europa revela, a espaços, vontades de mudança que não devemos pôr de lado. Se bem que, ora confrontados com ameaças fortes no campo da segurança, nós, europeus, temos conseguido manter sociedades abertas e socialmente avançadas, preocupadas com os direitos fundamentais e a sustentabilidade ambiental. No entanto, o muito que progredimos em muitos destes aspectos não conseguiu ainda ultrapassar radicalismos internos e, principalmente, falhou não conseguir no vetor solidário de cooperação para o desenvolvimento no que toca a muitas regiões do planeta que continuam em situações de guerra e ou pobreza extrema. O drama das vagas de refugiados ou a barbárie terrorista tem na sua origem a falta de resposta atempada às tragédias que se vão desenrolando à nossa frente. E aqui vão-se repetindo os erros que nos próprios países europeus também teimamos em não abordar e resolver. A desertificação de largos territórios interiores, ou menos atrativos economicamente, a concentração urbana e litoralizante excessiva, o desleixo na harmonização regional, são questões em que há muito a realizar, assim se combatendo assimetrias que se adotar, se agudizam e explodem. Dito isto, registre-se que algo começa a mudar. A Cimeira do Clima, numa Paris assolada recentemente por atentados, ou as novas perspectivas de colaboração e solidariedade da Europa com a África, bem podem ser exemplos para o que aqui, no país, na nossa região e concelho, também temos de projetar e fazer. Fixar população, sobretudo jovem, que permita níveis de inovação e geração de riqueza que consolidem processos de desenvolvimento mais integrados e com mais futuro.
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. É tudo. A informação regressa aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.